DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindos à DW África, convosco António Cascais, nesta sexta-feira, 24 de novembro de 2017. O noticiário. Começamos com a notícia que esta tarde abalou o mundo árabe e não só, o atentado terrorista no Egito, o número de mortos no ataque contra uma mesquita sufista no norte da península egípcia do Sinaí aumentou para 270, segundo o presidente da Câmara da cidade de Be'ar al-Abd, onde aconteceu o ataque. O presidente egípcio, Abdel al-Sisi, condenou o ataque criminoso e cobarde e prometeu responder com uma força brutal. Os atacantes colocaram explosivos artesanais em volta da mesquita e fizeram-nos detonar quando os fiéis saíam da oração de sexta-feira, o dia sagrado dos muçulmanos, disparando em seguida sobre os fiéis que fugiam. No Zimbábue, Emmerson Mnangagwa prometeu hoje promover o investimento estrangeiro e combater a corrupção no discurso de tomada de posse como presidente provisório daquele país da África Austral. Mnangagwa, líder da ZANU-PF, desde domingo passado, tomou hoje posse como chefe de Estado num estádio de Harare, prometendo lealdade à Constituição e à República do Zimbábue. O povo que presenciou a posse comemorou a primeira mudança na liderança do país em 37 anos, enquanto ativistas pedem cautela e lembram que o novo chefe de Estado é um dos principais aliados históricos do seu antecessor Robert Mugabe. Note-se que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, participou hoje na investidura do novo chefe de Estado do Zimbábue, anunciou a presidência em Maputo. Foi, aliás, o único chefe de Estado de um PALOP presente na cerimónia. Em Angola, um tribunal condenou esta sexta-feira, em Luanda, 4 de 6 jovens muçulmanos acusados de terem prestado juramento de fidelidade ao Estado Islâmico a uma pena efetiva de 3 anos de prisão. Uma das réus, absolvidas por não ter ficado provado o crime de que vinham acusados, afirmou que é muçulmana, mas nem ela nem os restantes réus fizeram juramento de fidelidade ao grupo jihadista Estado Islâmico, sendo a única coisa feita o testemunho da fé. Assunto que aprofundaremos no Jornal da Noite. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje pela primeira vez um embaixador para Cabo Verde. O embaixador será Mbala Alfredo Fernandes, que foi durante vários anos encarregado de negócios na Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal e representante da Guiné-Bissau junto da sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A Guiné-Bissau só tinha um cônsul desde 2011 na cidade da Praia. Cerca de 9 mil guineenses residem em Cabo Verde, segundo as autoridades guineenses. Na Alemanha, o líder do Partido Social Democrata, SPD, Martin Schulz, aceitou participar em conversações para a formação de um governo em coligação com Angela Merkel, voltando atrás na posição que assumira desde as legislativas de 24 de setembro. Schulz disse à imprensa em Berlim que os sociais-democratas vão conversar com os outros partidos, mas frisou que as conversações não vão orientar-se automaticamente numa direção específica. E em França, soube-se hoje que o presidente Emmanuel Macron fará a sua primeira viagem à África entre segunda e quinta-feira, passando pelo Burkina Faso, Costa do Marfim e Gana, ambicionando melhorar a imagem da França, anunciou hoje a presidência francesa. Macron apresentará uma nova visão da francofonia, menos defensiva, mas como um fator de integração entre os países africanos e de língua francesa e inglesa. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda condena a penas de prisão 4 muçulmanos acusados de organização terrorista. Polícia São Tomense persegue grupo de criminosos que falsificavam passaportes, vistos e cartas de condução, afirma o primeiro-ministro Patrice Trovoada. O DJ Luso Santomense, Van Der, esteve na Alemanha para divulgar a sua batida e a DW África fez o retrato. São estes os títulos deste jornal. Fiquem connosco. Um tribunal angolano condenou hoje em Luanda 4 dos 6 jovens muçulmanos a uma pena efetiva de 3 anos de prisão e ao pagamento de várias multas. Os réus queixam-se de discriminação religiosa. Borralho Ndomba, em Luanda, tem mais informação.
Dos 6 jovens, o Tribunal Provincial de Luanda absolveu 2, Ana Júlia e Dala Camões. Os réus Angélico da Costa, Joel Paulo, Bruno dos Santos e Lando José foram condenados com a pena de 3 anos de prisão. Os cidadãos que estavam a ser julgados desde o mês passado são amigos e professam a mesma religião, o islamismo, e que em 2015 criaram e integraram o grupo denominado Predicar Angola, composto por cidadãos nacionais convertidos ao islão, segundo o Tribunal Angolano. Ainda de acordo com aquele órgão de justiça, ficou igualmente provado que 4 dos réus, Angélico da Costa, Joel Paulo, Bruno dos Santos e Lando José, pretendiam dar início à constituição e implementação do Estado Islâmico ou Movimento Islâmico em Angola, sob o disfarce da atividade denominada Street Dawa. A sentença foi contestada pela equipa de defesa e também pelos familiares dos condenados. O advogado Sebastião Assurreira considerou a decisão como sendo uma palhaçada. Sebastião Assurreira garantiu que a defesa vai remeter um recurso, mas mesmo assim reiterou que não houve provas e comparou a sentença com o caso dos 17 ativistas angolanos que foram condenados no ano passado por crimes de atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores.
Prestem atenção, todo o processo que tem a ver com a segurança do Estado, e este processo assemelha-se ao processo dos 15 mais 2, pelo simples facto
o Evangelho
e outros lerem o livro.
Os fiéis islâmicos que acompanharam as audiências consideraram que a decisão do tribunal não pautou pela justiça. Adam Campos, que foi um dos declarantes do processo, disse que a sentença foi injusta.
Não é pelo fato de sermos humanos que vamos ser considerados terroristas. O que foi feito nessa sala foi feito injustiça. Foi feito tudo menos justiça.
Um outro fiel, Ismael Farinha, alegou que o tribunal cometeu um erro.
Falar à sociedade que nós somos muçulmanos em nome de Deus, o primeiro, apura sempre a paz, a tranquilidade, mas em contrapartida não queremos que sejamos tidos como criminosos ou como terroristas.
Segundo a irmã de um dos réus, o tribunal julgou com base a suposições.
Foram investigadas sobre contas, não tem nada nas contas. Você precisa que você encontre provas de bombas, que eu saiba, porque eu tenho acompanhado muitas das vezes situações de terroristas que encontram bombas, que encontram armas, evidências. Não há evidências. A única coisa que eles encontraram são livros do Islã.
Por sua vez, a corré Ana Júlia, que foi absolvida da acusação, o julgamento provou que há uma alegada luta contra o Islão em Angola e afirma que os condenados não têm dívida moral para com o país.
Deixaram bem claro que a luta era contra o Islão e que depois de me apresentarem na televisão com véu, nenhuma angolana teria coragem de entrar na religião. Isso foi claro em todo momento, os 11 dias que eu fiquei presa no tribunal. Eles falavam isso para mim.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós, na DW África, queremos saber a opinião dos nossos ouvintes e usuários. Pergunta do dia. As autoridades de Angola têm estado a lidar bem com o perigo do fundamentalismo islâmico e do terrorismo?
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
E como habitualmente, alguns dos vossos comentários serão lidos no final desta emissão. E vamos agora a Portugal, por onde passou esta semana o primeiro-ministro santomense Patrice Trovoada, em trânsito antes de viajar a Abidjan, Costa do Marfim, para participar na Cimeira União Europeia-África nos dias 29 e 30 deste mês. E Patrice Trovoada comentou um tema quente em São Tomé e Príncipe. A Polícia de Investigação Criminal do seu país estará, nomeadamente, a trabalhar no sentido de desmantelar uma rede de falsificação de vários documentos que burlava cidadãos que pretendiam obter vistos para sair do país. Os detalhes com o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
As autoridades judiciais são-tomenses continuam a investigar uma suposta rede com ligações ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades envolvida em atos ilícitos relacionados com uso indevido de passaportes diplomáticos e de serviço destinados a terceiros. Um dos implicados, preso no início desta semana, é Carlos de Menezes, quadro daquele ministério, por recair sobre ele fortes indícios de emissão de passaportes e burla a estudantes com promessas de bolsa de estudo. Fontes bem informadas contaram à DW que nos últimos tempos tem-se vindo a registar um aumento do número de nacionais repatriados de Portugal para São Tomé na posse de tais documentos, depois de interrogados pelos serviços competentes portugueses no aeroporto de Lisboa. Face a este episódio, o primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada fala da necessidade de reforço das medidas de controlo e da qualidade dos documentos.
Há uma nova série de passaportes que já vai entrar em produção em janeiro, com medidas de controle e de segurança apropriadas. Existe também um novo sistema de controle de fronteiras que vai ser implementado. Por conseguir, eu não sei quem vai primeiro, se são os criminosos ou se é a lei e a tecnologia. É um processo, temos que estar sempre atentos. Temos de desenvolver a cooperação internacional, daí que ou a sair de São Tomé e Príncipe ou a chegar em Portugal são detetados.
Para evitar a impunidade, acrescenta o chefe do Executivo, a Justiça tem que ter mãos pesadas sobre tais crimes, devendo contar para isso com a ajuda da cooperação internacional. Uma fonte governamental próxima do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou à DW que prosseguem as investigações depois de terem sido detidos alguns funcionários envolvidos na prática do crime. A DW ouviu a reação do primeiro-ministro, Patrício Trovoada, na semana em que muito se falou em Lisboa dos inúmeros obstáculos à concretização do projeto da livre circulação entre os países de língua portuguesa.
A solução, de facto, é a abertura. Por isso, estamos a continuar a desenvolver uma política de abertura total e de acesso a São Tomé e Príncipe sem vistos.
Trovoada, que deixou Lisboa esta sexta-feira, vai representar São Tomé e Príncipe na Cimeira Euro-Africana em Abidjan.
A União Europeia é um parceiro fundamental para nós, tem nos ajudado através do último FED, sobretudo a nível do orçamento. Nós temos vários dossiers. O dossier mais importante é o dossier da pesca, mas também temos o dossier da segurança marítima. Enfim, toda uma série de questões que vamos discutir com a União Europeia. Há um interesse por parte dos fundos soberanos em olhar para a África. Toda a gente diz que a África é o futuro, por conseguinte, esses fundos que investem de uma maneira global quiseram conhecer um pouco melhor a África. Eu penso que, no que diz respeito à segurança marítima, existem outros parceiros também envolvidos e existe um outro quadro para nós podermos discutir isso.
A Cimeira dedica sua atenção à juventude, mas São Tomé e Príncipe vai aproveitar o fórum para impulsionar a vertente das relações económicas com a União Europeia, que contempla o apoio ao orçamento do Estado. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Vai ser o remate de Robin, golo! Robin rematou! Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Bate golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Marco Bartra!
Olá, aqui quem fala é o Rafael, atacante do Borussia Mönchengladbach. Neste sábado estarei em campo contra o Bayern de Munique e quero convidar todos a acompanhar a transmissão da Bundesliga pelo Deutsche Welle África.
DW Jornal da Noite, sexta-feira, 24 de novembro. Vamos agora a Lisboa. O DJ Luso São Tomense Van Der, que é precisamente Lisboa, esteve recentemente na Alemanha para divulgar a sua batida. É que não basta utilizar a internet. O contacto ao vivo com os artistas é fundamental para dar a conhecer a música, como refere José Richard Furst na reportagem que se segue.
O som do DJ Vander, nascido em São Tomé e Príncipe, mistura música eletrônica e elementos culturais do arquipélago. Vander, de 27 anos, cresceu nas periferias de Lisboa, numa comunidade densa de africanos que tem origens em países lusófonos. E assim começou o intercâmbio cultural.
E a música foi muito importante nisso. Nós vivíamos em bairros sociais, crescemos em barracas nos anos 90 e o sentimento de comunidade lá sempre foi muito forte. Era muito fácil um vizinho tirar as colunas de casa, pôr na rua, começar a passar música e as pessoas aparecerem e começar a dançar. Sem preconceito nenhum, todos sentirem-se. O sentimento maior era mesmo de africanidade.
Vander participou recentemente do festival Tanto Mar, realizado pelo Centro Mundo Lusófono, agregado à Universidade de Colônia, na Alemanha. O evento comemorou os 85 anos do Instituto Luso-Brasileiro da Universidade. Pela primeira vez, a celebração foi fora do ambiente acadêmico para justamente ampliar o debate junto da população sobre as necessidades de se conhecer artistas do mundo lusófono. É o que afirma o alemão Sebastian Inken, um dos organizadores do Tanto Mar.
Pelo menos temos uma plataforma em que poderemos apresentar músicos dos PALOPs, portanto, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, desde que estejam interessados em vir aqui à Alemanha e que as condições que sejam favoráveis, né, que possam realmente sair do país e vir para aqui. Já estamos a planejar outro projeto para o ano.
No espaço da CPLP, ainda há barreiras burocráticas. Eventos como Tanto Mar ajudam a eliminar obstáculos juntando artistas. Para o produtor cultural João Martins, só ouvir as músicas não basta para as divulgar.
A nossa ideia foi precisamente dar a conhecer essa cultura que existe hoje, que é excelente, que tem as especificidades de cada lugar, mas que de alguma forma nos une e que nós muitas vezes desconhecemos. Que as pessoas tenham um contrato que não é unicamente mediado pela internet, mas que é um contacto pessoal mesmo com os músicos e que daqui se estabeleçam também laços de amizade e que daqui haja inclusivamente futuras colaborações artísticas.
Segundo o produtor João Martins, a música lusófona é ainda um grande mercado por explorar. Para os artistas, como o DJ São Tomense Vander, a música é sobretudo uma questão de afirmação social.
Em vez de estarem na rua, se calhar, a fazer alguma coisa mais de errada, é força da condição social em que vivem, eles estão em casa a produzir música e focam-se na música e hoje em dia conseguem, se calhar, já viver da música e já não, aquele caminho que podia ser mau já não vai acontecer mais.
A organização do evento Tanto Mar espera que no ano que vem novos artistas participem do evento, que este ano contou com o coral Vozes do Brasil e do grupo de teatro Lusotaque. Richard Furst, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Boa noite, António Rocha. O nosso tema do dia era Angola. Como lidar com o perigo do fundamentalismo islâmico? As autoridades de Angola têm estado a lidar bem. O que é que pensam os nossos usuários?
Por exemplo, Heidi Seita Amaral diz que todo cuidado é pouco quando se trata de qualquer tipo de extremismo. As autoridades angolanas parecem estar atentas ao fenómeno. Hélder Lemos diz que não queremos o Islão em Angola. Somos cristãos desde sempre. Por que permitiram a entrada desta religião aqui em Angola? Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que o fundamentalismo islâmico está a ser cada vez mais perigoso naquele país irmão. É bom que as autoridades verifiquem se este problema tem alguma conexão com o terrorismo, porque o mundo está cada vez mais complicado, principalmente em alguns países africanos. Félix Sinalo, também no Facebook, diz que essas penas para sujeitos que promovem a morte de inocentes é muito pouco. O tribunal deveria ser mais severo para que as sentenças sirvam de exemplo a muitos outros. Olorun Jeff diz que se também perseguisse a Igreja Católica com a mesma proporção que estão a perseguir o Islão, a coisa seria diferente. Enquanto deixarmos as grandes cadeias televisivas mundiais ditarem os nossos pensamentos, não teremos um mundo vivendo em harmonia e paz. Massa Cinzenta escreveu para dizer que aqui em Angola não existe perseguição nenhuma de crença, mas a partir de agora ele acha que as autoridades vão ficar mais atentas.
Obrigado a todos. Mantenham-se atualizados. Consultem os nossos sites na internet e no Facebook. Eu sou António Cascais e despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.